mais formalmente, muito bom dia, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República, mais concretamente eu sou o Grupo de Trabalho de Audiências. Temos hoje o gosto de ter connosco a Associação Remote Gambling Association. O tema diz respeito à legislação portuguesa sobre o jogo online e temos presentes connosco o Sr. Filipe Nogueira, o Sr. Nuno Cruz Inácio e o Sr. Pierre Tournier, penso que é assim. Do lado dos grupos parlamentares aqui presentes, temos o deputado João Ramos, do grupo parlamentar do PCP, o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS-PP, o deputado Fernando Serrasqueiro, vice-presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas e deputado do grupo parlamentar do Partido Socialista, e eu próprio, Nuno Mendes, do grupo parlamentar do PSD, também coordenador deste grupo de trabalho, sendo que também se juntará a nós, pelo menos, o deputado Paulo Cavaleiro, que do lado do grupo parlamentar do PSD tem acompanhado este dossiê. Aquilo que vos iríamos propor como método de trabalho é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para expor o tema, depois cada um dos grupos parlamentares usaria de 5 minutos para questões e depois usariam de 10 a 15 minutos para as respostas que entendam adequadas. Entretanto, já temos connosco o deputado Paulo Cavaleiro. Uma última informação, esta audiência será gravada para acompanhamento futuro, que é uma regra da Casa, até para que todos os grupos parlamentares possam seguir a temática, bem como os cidadãos que entendam acompanhar os temas, que lhes digam respeito e que tenham interesse em relação a esta matéria. Se, para além deste documento que foi distribuído, se nos quiserem remeter digitalmente esta ou outras informações, certamente ajudam para quem está a acompanhar a temática. Portanto, passava desde já a palavra. Can I give you the floor? Thank you.
First of all, thank you very much for having me here. Thank you very much for giving the Remote Gambling Association the opportunity to express its views with regard to the ongoing reform of the online gambling legislation in Portugal. I'm very honored to be here. I'm going to first introduce myself. My name is Pierre Tournier. I work as an EU advisor to the Remote Gambling Association. I'm responsible for the management of the Brussels office of the RGA. So I mostly deal with EU-related affairs. And this is the main reason why my presentation is very much oriented in that direction, in that we always try to have an EU a new approach to the legislation when it comes to online gambling. So the purpose of my presentation today, again, is to look into what a good online gambling legislation is and should look like, and what are the main aspects of that legislation should be. A few words, if I may, with regard to the Remote Gambling Association. The Remote Gambling Association is now the largest association, the largest platform representing the online gambling sector in Europe and in the world. We have 25 members. Most of the biggest operators, sport betting, online gambling, casino games, poker operators, are among our members. You may know some of them. Yes, this is the biggest association in the world. There's another association that you may know. It's the European Gaming and Betting Association, which is based in Brussels also, but which is much smaller. There's another association which is based in Washington, D.C., which is called the American Gaming Association, but they are very much focused on the American market. And you may know that there's no opening of the online gambling market in America. There's absolutely no regulation there, so there's no market, so there's nobody to represent, actually. So we are now presently the biggest trade association representing the sector. When it comes to our membership, it is very important to point out that all our members are licensed and based in an EU member state, at least one EU member state. In some cases, they have several licenses because, you know, there's a trend across the EU toward more licensing regime. So every time they want to access a new EU market, a new member state market, they get a license. They apply for a license and they operate under a duly granted license. We also have a kind of conduct, especially when it comes to responsible gaming measures. We make sure that our members do comply with all consumer protection measures with a high standard approach, so we do not have any gambling addiction problems. As I said, we represent the online gambling industry in many fora, in Brussels, in member states, and international fora when it's possible. Finally, we've got offices in London and Brussels. The association is headquartered in London, but we've got an office for EU purposes, and this is the office that I'm responsible for. When it comes to our members, this is our membership as it stands today. You may notice that some of the biggest operators and some of the names you may know already, the likes of PokerStars, Betfair, Bet365, these are major operators that you will find in many member states across the EU, and they have a license for that purpose. Our membership has evolved over time. For instance, we had bwin in the past. Bwin is no longer a member of ours. We still represent, again, the biggest operators. When it comes to the content of my presentation, the main points that I will outline today, I will outline the main threats, the main aspects of what a viable licensing regime for online gambling should look like. That's the first item that I will go through. Then I will highlight the conclusions, the main conclusions of the PwC report, and the conclusions goes towards the GGR, taxation on gross gaming revenue, and I will explain why. And then we will go through across the EU, because as you know, we've got some substantial experience with other member states at EU level, and we want to show you how the trend has evolved across the continent and the most suitable regime that are now in place. So, what is a viable licensing regime for online gambling? The very first thing that an online gambling regime should do is to protect consumers, against gambling addiction. That is the very first thing. And a gambling licensing regime should put in place suitable and proportionate consumer protection measures. We want to reduce at the lowest level possible the gambling addiction. The second item that is related to it is the protection of minors. We want to be sure that minors cannot play, cannot gamble. So we should have in place measures such as identity verification processes to make sure that nobody under the age of 18 in some countries, depending on the majority, but in most cases it's 18, to make sure that those young people cannot play. The second objective that should be pursued by a licensing regime is the prevention of crime and fraud. And the most one of the key crimes that should be prevented is money laundering. There's already an anti-money laundering that is applying to online gambling, but again, member states should make sure that proper measures are in place at member state level. Then we should make sure that a certain level of competition between new entrants and new competitors, to make sure that a certain level of competition, consumers get the best product. In that regard, the market should be open as wide as possible to make sure that as many products are available to the consumers. Again, for consumers to have a viable offer. so that they do not go seek outside the regulated market for those products that they want. We want to make sure that all the products are regulated. And finally, and this is the main point that I will highlight in the subsequent slide, we want to make sure that taxation is appropriate and is not going beyond what is necessary and do not hinder the market. So taxation, what is a good taxation regime for online gambling? We believe that the taxation regime should have three different aspects. It should be attractive, it should be efficient, and it should be safe. And we believe that the taxation on gross gaming revenue, as opposed to turnover, is the most suitable taxation that a gambling regime should offer. It is attractive because it will attract as many operators as possible. So in the end, you will have a number of operators coming from the EU that will apply for a license. It is efficient because you will reduce as much as possible the level of unregulated market. All right? So the unregulated market will be pushed out, and all those operators that are interested into the Portuguese market will actually apply for a license. You will be able to tend towards 85-90% of your market that will be regulated in the end. And that is a key point, because you are first raising revenues out of that, and then it is also safe for your consumers. You make sure that your consumers, the people in Portugal that we play, that we gamble online, are all protected by the rules that you have adopted in the parliament. So these are the most important things. It should be attractive, efficient, and safe. A brief outline of what the common trends are across the EU nowadays. To date, we've got about 17 or 18 out of 28 that have adopted a licensing regime for the purpose of regulating the online gambling sector. It is needless to say that not all the regimes are acceptable. I mean, acceptable from a regulatory point of view, in that they do not fit the purpose, they are not protecting the consumers, and they are not making the market attractive enough for those operators that are interested to apply in applying for a license to do so. I will start with those having adopted a taxation regime that is against suitable, GGR, gross gaming revenue. We've got England, we've got Spain, we've got Denmark, we've got Bulgaria and Austria. And these are the most successful markets across the EU. I would like to point out especially Spain and Denmark. Those two markets have opened over the past 2 years, and they have managed to attract a great number of operators, above 50 operators, 60 operators for each market. And they have managed to tend towards a very low level of unregulated offering. And it is essential, again, because you make sure that your consumers are playing in a very safe environment. England, which is traditionally been the country for gambling, it is possibly the biggest market in terms of gambling across the EU, has also recently changed its laws and went for 15% GGR. We believe that the range on GGR should be between those areas, between 15% and 25% Spain. And again, these three countries, United Kingdom, Denmark, and Spain, have been very successful. On the other hand, we've got a number of markets that have yet to open their market, countries that have yet to open their market, such as Norway, Sweden, and Finland. Sweden is now in the process of considering opening it. We don't know what the legislation will look like. Other countries recently also have opened their markets, such as France and Germany. But France, for instance, has adopted a turnover tax. France is one of the biggest countries in Europe, the second biggest population, but has, as a result of the turnover tax, the same size. The gambling market is the same size as in Denmark as a result of the turnover tax. Initially, they had 70 operators who applied for a license, And as a result of the tone of attack that which is very high and impossible to bear, half of them, more than half of them actually pulled out. So we started with a number of operators that were around 70, and we have now around 20, 25 operators that are in the market still, which is rather low compared to the size of this gambling market. And it is critical, also very important to point out, that the regulator is now calling for gross gaming revenue tax. The parliament in 2010 adopted the taxation that was applied on turnover because they wanted to protect their local casinos, but as a result of that, they pushed everybody away, and the level of the unregulated market is rather high. So you still have consumers in France who play with those operators that are not licensed, and this is not what the objective of the market, of the regulation should be. So we believe that Portugal should follow the example that are very successful. And again, I would like to point out that those examples are Denmark and Spain. Spain, again, has been a very successful country in regulating the sector. So this is what it looks like. And I do believe that in the next 5 years, we will have all the countries having a licensing regime, and with the vast majority of them having adopted a gross gaming revenue tax. Turnover will stay very limited. In some countries, it will be difficult to reform it, but that will be very limited, and they will be proving unsuccessful. So that was briefly a few explanations about the views of the RGA when it comes to the new online gambling legislation in Portugal and what it should look like in the future. Thank you.
Muito obrigado. Passamos então agora aos senhores deputados que querem usar a palavra. Eu não tenho ainda nenhuma indicação de inscrição. Não sei quem deseja começar. Deputado Vice-Presidente Fernando Sarrasqueiro.
As you know, as questões que nos colocam aqui, fundamentalmente, têm a ver com duas questões, digamos, tipo genérico. Uma é o registro dos jogadores e, portanto, os condicionalismos que se podem colocar, designadamente em termos burocráticos, e duplicação de registros. O segundo tem fundamentalmente a ver, e esse é o mais importante, com a questão das taxas e dos critérios de fixação das taxas. Pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós queremos dizer que nós votamos contra esta legislação, na medida que não é totalmente clara os pressupostos e os estudos que lhe deram origem, que nós pedimos e que até hoje não nos foram facultados. Designadamente, a nossa dúvida reside fundamentalmente na existência de dois critérios. Para uns casos, a tributação faz pela receita bruta. Por outros casos, no regime online desportivo, a tributação faz pelo volume de apostas. Ora, sempre entendemos que para uma atividade, independentemente da opinião que possamos ter sobre o tipo de atividade económica, que ela tem que fundamentalmente ter como pressuposto chamada lucro real. E nesse sentido nós tivemos dúvidas nesta variação de critério e, portanto, a questão que se nos colocou, sem querer discutir, e vocês estão a discutir porque têm mais dados, sobre o valor da taxa, se é suficiente, nós limitamos-nos a fazer um benchmarking e ver quais eram as taxas que existiam, mas sem querer entrar, porque não tínhamos nenhum estudo que fundamentasse se a taxa dos 8 ou 16% seria adequada, pensamos que o critério não era justo, não era um critério racional em termos económicos e tínhamos fortíssimas dúvidas que ele pudesse ser aliciante para o desenvolvimento da atividade. Por outro lado, sempre pensamos que podíamos ser mais claros que este critério, se é para privilegiar alguma entidade, podia ser feito de uma forma explícita e clara, e não, digamos, de uma fórmula que pode conduzir à manutenção de um estado de monopólio relativamente a este tipo de operações, feito pela via da tributação e não pela via da clareza dos seus pressupostos. Nesse sentido, foi, de facto, uma das dúvidas que apresentamos durante todo o decorrer do processo legislativo. Quanto às questões que têm a ver com a inscrição dos jogadores, percebemos que tem que haver e tem que haver um controle. Agora, digamos, a legislação portuguesa, eu acho que devia ter havido aqui uma concertação com os diferentes Estados-membros para que, até para o branqueamento de capitais, haver uma entidade externa a cada Estado que pudesse monitorizar os registros dos respectivos jogadores e, ao mesmo tempo, das entidades bancárias que podem estar a servir de suporte a este tipo de atividades, para que pudesse haver um controle mais de âmbito comunitário e menos do somatório dos controles que virão ser produzidos a nível de cada Estado-membro. Foram muitas destas reservas que nós colocamos, não houve da parte do Governo disponibilidade para aceitar nenhuma das sugestões do Partido Socialista e, nesse sentido, a nossa posição, como sabem, foi de total oposição a este tipo de legislação.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra. Deputado João Ramos.
Muito obrigado. Muito bom dia. Cumprimentar em nome do grupo parlamentar do PCP, os representantes da associação aqui presentes. Já foi aqui referido algum posicionamento relativamente à lei. Eu só relembro que esta legislação foi aprovada apenas com os votos da maioria, todos os restantes grupos parlamentares se opuseram por diferentes razões. Mas eu, face à vossa exposição, gostava de deixar duas questões. Desenvolveram aqui muito em torno das medidas para aquilo que chamaram medidas para um regime de licenciamento viável. Nomeadamente falaram nas questões da proteção ao consumidor, combate à fraude e ao crime, as condições de equidade na concorrência e a matéria de fixação de impostos. O que eu gostava de saber é daquilo que se conhece e daquilo que está aprovado na autorização legislativa, se aquilo que lá está, ou que aquilo que está aprovado, as orientações que estão traçadas para o Governo legislar sobre a matéria, se vão de encontro e se dão resposta a estas vossas preocupações, ou se, pelo contrário, não responde àquilo que são as vossas preocupações e precisava de haver alterações de fundo ali. Em segundo lugar, era perguntar porque a questão era porque é que esta vossa intenção de vir à Comissão surge agora, houve que alterações houve para, tendo em conta que este processo foi discutido há algum tempo, eu não me recordo, mas julgo que da vossa entidade, pelo menos no site, não consta que tenham sido ouvidos ou que tenham feito chegar uma posição sobre a matéria. E, por isso, tendo em conta que a autorização legislativa, é verdade que já passou há algum tempo, a autorização legislativa vai expirar agora no mês de março, não sabemos porque, presumo eu, mas isso pode ser extrapolação, que o Governo esteja com alguma dificuldade em legislar, né? Tendo em conta que tinha 6 meses para o fazer e está-se a aproximar do final e ainda não o fez. Aliás, depois da autorização legislativa, no Orçamento de Estado, acabou por fazer alterações à autorização legislativa, por isso pode estar alguma coisa ainda em movimento, e daí esta pergunta de qual é o enquadramento para esta adição agora. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Deputador, em primeiro lugar, também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, cumprimentar os representantes da Associação. Já foi dito aqui, as posições dos grupos parlamentares foram diferentes durante a discussão desta autorização legislativa. E nesse sentido também tivemos a oportunidade, convém aqui referir, de receber representantes da Associação por parte do grupo parlamentar do CDS, e portanto na altura também expusemos algumas das posições. Agora é importante também em relação a esta matéria, e daí deixo logo a primeira pergunta, se do vosso ponto de vista, e até atendendo aqui às intervenções anteriores, se do vosso ponto de vista é mais importante esta iniciativa por parte do Governo de alterar e de criar aqui algumas regras, ou se deixar tudo como estava. Porque, na prática, quando se discutiu esta matéria, parte de alguns grupos parlamentares, quase que ficaria tudo como estava, e, portanto, iríamos continuar por mais alguns anos a discutir um assunto que nós sabemos que, por parte de anteriores governos, têm tentado resolver o problema e que não tomaram as medidas em concreto e para o resolver de uma forma mais rápida. Até porque, e pela exposição que foi apresentada, sabemos que neste momento há muitos jogadores, portanto é uma área, esta associação tem 25 associados, se não estou em erro. Portanto é um universo significativo, é uma matéria que não só em Portugal, mas que na Europa merece uma reflexão e legislação e regulamentação adequada, e portanto há aqui uma série de caminhos que têm que ser percorridos. É importante perceber, em termos de legislação na Europa, o que é que aproxima, o que é que diferencia, e criar aqui, efetivamente, modelos que possam depois satisfazer todas estas exigências. Foi referido também ali a questão da segurança por parte dos consumidores, a forma como tudo isto terá que ser articulado. E, portanto, também a informação que dispomos e que está disponível para todos é que, por parte do Governo, mantém esta meta de publicação para março. Portanto, isso também se deve a algumas perguntas que foram colocadas à Comissão Europeia, que já tiveram, algumas delas já tiveram aqui, já obtiveram resposta, mas nem todas tiveram essa resposta. E, portanto, da parte do Governo também há aqui a indicação de que poderão eventualmente publicar a lei, mesmo aguardando aqui algumas respostas, e isto depois permite também, e é um, penso que é o compromisso que está, depois eventualmente se introduzirem algumas alterações. E, portanto, isto é a informação que temos, e, portanto, penso que não será diferente. Outra questão também vos colocava era se este documento que apresentaram aos grupos parlamentares e que hoje estão aqui também a apresentar, se tiveram reuniões com membros do Governo. Portanto, essa é também uma informação, e que dessas reuniões resultou, e qual foi também a resposta que vos deram, atendendo àquelas posições que também defendem. E, portanto, dessas gerais eram estas as questões que queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito obrigado a todos, e desculpa pelo meu ligeiro atraso. Tenho um outro compromisso. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta entidade que hoje nos está aqui em audição. Nós já tivemos a oportunidade também de discutirmos, já visitaram, penso que todos os grupos parlamentares, e desse trabalho que já fizemos em conjunto, percebemos o vosso ponto de vista. Eu acho que nós temos aqui, como dizia o meu colega do CDS, uma oportunidade. Uma oportunidade que vinha sendo adiada há muitos anos. Sendo certo que se fosse um processo fácil, provavelmente já teria sido concretizado. Mas, como sabemos, no nosso país, que tem uma entidade que tem neste momento grande, podemos dizer, domínio na parte do jogo, que é a Santa Casa de Misericórdia, depois também os casinos, entendemos que é preciso ter algum equilíbrio. O que é verdade é que nós hoje sabemos que muita gente joga, é um dado adquirido, e por isso eu penso que essa é a principal motivação, ou seja, como há muita gente a jogar, é preciso regular, até podíamos decidir não autorizar, mas não foi esse o caminho que seguiu. Como também os seus, isto tem interesse para o país, por várias razões, por causa de legalizar uma coisa que sabemos que está ilegal neste momento, tem interesse também em termos de financiamento de atividades, como no desporto. Eu acho que o desporto pode vir a ganhar muito com esta legalização, não tanto com a receita de impostos, mas sim com o financiamento à atividade desportiva que pode surgir, que surgia no passado quando vários operadores, como a Bwin, Betfair, Betclic, por exemplo, que já operavam em Portugal e tinham contratos de publicidade com várias empresas. Eu concordo com o que dizia há bocadinho, no sentido que o jogo que tem que ser atrativo, eficiente e seguro. São boas máximas. Agora, o que é verdade e que os senhores também demonstraram é que há uma realidade diferenciada na Europa. E há também processos evolutivos, ou seja, há países que têm um modelo semelhante ao que nós propomos, e uns que já foram evoluindo e outros têm diferentes, mas há uma coisa que nós temos que reparar, é que a questão da concorrência é também feita ao nível da taxa, e apesar de haver modelos diferentes, há taxações diferentes em modelos parecidos ou iguais em termos de taxa, o que não quer dizer que aqueles que são, e eu acho que esta é aqui uma oportunidade, eu acho que este é um processo importante, é regulamentar. Eu acho que o jogo, a partir do momento que seja legal, abre a perspectiva de muito mais pessoas poderem ter o à vontade, que há sempre algumas condicionantes quando as coisas não são totalmente legais, apesar disto ser verdadeiramente algo que tem vindo a ser tolerado, porque nós conhecemos toda a gente e muita gente que joga. Mas a partir do momento que isto é legal, há aqui muitas pessoas que neste momento não jogam e que vão certamente jogar. E eu acho que essas pessoas não estarão também assim tão... quer dizer, não têm conhecimento para perceber onde é que vão buscar o principal lucro em termos do benefício do que ganham com as apostas. Esse é um outro tipo de mercado, que eu acho que é o muito maior do que o que existe atualmente. E acho que, admitindo que este processo pode ser evolutivo, pode o país entender depois, que passado algum tempo, que pode ter que fazer alguma alteração ou não, eu acho que o mais importante é mesmo regulamentar. Eu acho que esse é que é o desafio, e o desafio também de os senhores também sensibilizarem os vossos associados a participarem neste processo. Como já aqui foi dito também, pensamos que no primeiro trimestre deste ano este processo terá concluído. A União Europeia enviou um conjunto de questões, o Estado português já respondeu, mas não são questões que impeçam a questão da concretização da legislação. Sabemos que é uma legislação muito complexa, grande, de vários domínios, e é verdade também, estavam aqui a dizer há bocadinho, penso que era uma colega do CDS, que esta questão também podia e devia ser mais articulada ao nível da União Europeia em termos de algumas soluções que poderiam ser idênticas, porque é verdade que qualquer cidadão também depois pode estar a jogar onde tem um benefício melhor, em termos de, quer dizer, esta questão da forma como o imposto é feito. Eu vi ali, por exemplo, penso que a Inglaterra era de 10%, mas vi na Dinamarca é 20%, em Espanha é 25%, para um sistema idêntico. Quer dizer, eu, se tiver que jogar no estrangeiro, jogo onde tenho um benefício maior, jogo em Espanha. Mas é como eu digo, eu acho que essa é também já a parte daqueles pessoas que neste momento já estão dentro do sistema, e não é tanto, penso que a regulamentação deste jogo é que as pessoas possam, deste jogo e de outros jogos novos que vão surgir, porque nós estamos aqui a falar de jogo online, mas é verdade que vão existir jogos novos com esta nova regulamentação, até mesmo também a questão das corridas de cavalos já vai por resolver há algum tempo. Portanto, eu penso que o fator positivo é de, e eu trabalho neste assunto há muitos anos, com o anterior governo, com este governo, e estamos no fim da legislatura, quando vamos conseguir concretizar algo que eu acho que vai ser, seja uma receita fiscal maior ou menor, acho que também aquilo que se pode ganhar com alguns benefícios laterais da legalização também é importante para vários setores, e portanto eu acho que este também é um processo evolutivo, como vocês também representaram, e bem, na própria União Europeia tem havido alterações, e portanto eu penso que a questão que eu queria fazer basicamente é aquela mesmo que o meu colega do CDS fez, quer dizer, os seus valorizam ou não a regulamentação, e se acham que esse é um fator importante. Depois há um outro avaliação, porque depois de ter dados objetivos também podemos ir melhorando, porque nós também conhecemos pelo menos alguns, pelo menos penso que no parecer de algumas entidades que contribuíram no processo legislativo, que também diziam que iam ter perdas muito grandes com esta regulamentação. Vamos ver. Só é uma estimativa. E, portanto, acho que esse é um processo positivo. Portanto, o que eu acho que é importante é, e é ao fim destes anos todos, que estamos perto de ver a luz do dia deste processo, e depois acho que essa é importante. E eu acho que essa também era a questão, era que se os senhores acham que os vossos associados vão ou estão a pensar em se regulamentar em Portugal depois desta legislação estar em vigor, sendo certo que ainda falta definir algumas coisas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava então agora a palavra aos representantes da Associação para as respostas que entendam. Eu ia só pedir para se identificar para efeito a gravação.
Filipe Nogueira, antes de passar a palavra ao Pierre, queria só comentar uma ou duas coisas que disseram em relação à nossa participação neste processo. Nós, quando entrámos nesse processo, o texto já estava escrito, portanto não estávamos numa altura de redação do texto, façam assim, não façam assim, etc. E, portanto, o que fizemos foi falar em primeiro lugar com o Secretário de Estado do Turismo, que é quem tem esta lei, mostrando-lhe na altura aquilo que vos trazemos hoje, e isto prende-se com outra questão do deputado Fernando Serrasqueiro, que tem a ver com a informação. A falta de informação aqui não é uma questão de incompetência de ninguém, quer dizer, nós não temos de facto experiência disto em Portugal. E por isso é que achamos que era mais importante ainda este trabalho que a RGA encomendou à PricewaterhouseCoopers, de, ok, nós não sabemos o que é que se passa em Portugal, mas temos a experiência de vários países europeus. E, portanto, nos vários países europeus que conseguimos analisar, o que se passou nos últimos anos foi isto, em relação aos regimes de tributação que foram estabelecidos em cada um, com as consequências que foram estas. E é essa a experiência que nós levámos nessa altura, porque nós sabemos que, independentemente desta lei ir para a frente, como aparentemente irá, nós presumimos que daqui a alguns tempos havemos de estar a falar disto outra vez, quando quisermos fazer algumas correções a essa lei. E, portanto, em última análise, o que vimos aqui reiterar é não só a experiência que temos, porque é a nossa atividade a nível europeu, como a nossa disponibilidade para colaborar quando precisarem da nossa colaboração. Em relação a algumas das outras questões concretas, eu passei aqui agora a palavra ao Pierre. Pierre.
Which one do you want to answer? You studied them?
Well, of course.
I start with the first question. If we would rather have a bill as it is, as it stands now, or no bill at all, I think we have to differentiate between two things here. We have to differentiate between the online, the gambling part, the casino and the poker part, which is now subjected to a gross gaming revenue taxation that is suitable to achieve the objectives that are being pursued, and the sport betting part. Which is now, as it is proposed, subjected to a turnover tax. I think the legislation overall, when it comes to the casino games, to the poker part, is really good. I mean, we have no objection whatsoever to make against that legislation, that part of the legislation. When it comes to the sport betting part, I mean, let me say to you that this, having a bill or no bill, makes no difference to us. I mean, under the current situation, we cannot, our operators, sport betting operators, cannot offer their products in Portugal. And under the forthcoming regime, the regime that you are proposing, they won't be able to apply for a license, because if they do, the entire benefit, the entire profit that they will make will go to the state revenues. So there will be no point in applying for a license. You cannot expect a private operator to enter a market and giving its entire profit to the state revenue, and more than that. These are private entities. They are driven by profit, and if they don't make profit, they will just go away and go to different jurisdictions. So effectively, it makes no difference. Having a bill or no bill makes no difference. Again, I'm speaking about the sport betting part. The second question is, how and why would the bill compromise the objectives of attractiveness, efficiency, and safety? Well, again, I want to differentiate between the casino-related part and the sport betting part. What a licensing regime for online gambling should try to do is to attract as many operators as possible, so the unregulated sector is pushed away, so the Portuguese consumers will not turn themselves to the unregulated offer. They will go to those operators that have a license and will be fully protected. So having a turnover tax, you just push away all the sport betting operators that are potentially interested in your market. That is the first thing. So it is not attractive enough. Efficient, as a result of that, you will have no licensees. You will have no licensees, meaning no revenues. So you are actually pursuing an objective while doing the exact contrary to achieve it. So that's what may happen. And then safe, the result is that the Portuguese consumers, they will continue to gamble. They will continue to play. I mean, regardless of what the parliament will say, Portuguese players will continue to gamble. And they will do so with operators that are not regulated in Portugal. They may come from EU jurisdictions that actually implement proper safety measures, but they may not come from those countries. They may come from Asia, they may come from overseas jurisdictions that you don't know about, that you cannot control, so you would rather have those operators coming from the EU on your side, properly regulated. Again, this is a safety objective that will not be achieved if you have a turnover tax. The second question was related to whether the EU and the EU institutions actually could do anything to coordinate the tax aspect of all this. Well, yeah, I'm not sure whether it's a good thing or a bad thing, but the EU has very limited competencies when it comes to taxation. On the one hand, you can say, well, it's a good thing because member states are free to decide on their taxation policy. On the other hand, there's less harmonization and there's still competition between jurisdictions to have the better tax regime. So as things stand now, the EU has very limited competencies. It only can deal with VAT, value added taxes, and excise duty, those taxes that you have on tobacco and alcohol. But that is it. I mean, except that the EU cannot harmonize taxation. Personally, I think it's a good thing. I mean, I don't necessarily want the EU to intervene in the tax policy in every member state, and I believe that the Portugal government and the parliament think the same way. So as long as we do not have any EU tax policy, and as long as the treaties are not being amended in that way, it is for the member state to decide on that. They can coordinate with other member states. You know that there's an expert group that was set up in Brussels for all the gambling regulators to come to Brussels and discuss potential coordination policy coordination. Well, this is still at a very early stage, and I do believe that taxation is not one of the items that is now being discussed. There are other items to be discussed at the time. So I'm afraid it is too early to discuss any harmonized tax for online gambling at EU level. The next question relates to the last question relates to the RGA members. I can assure you that if you are finding a regime that will be attractive to our operators, the vast majority of them, and I'm saying the vast majority of them, especially those offering sport betting products, will apply for a license. We've got 80-90% of our operators that now offer sport betting products across the EU. And I'm sure that you will have at least 20 of our members that will apply for a license. And you will have the biggest operators, the likes of Betfair, the likes of Bet365, Ladbrokes, Sportingbet. These are reputable operators that you want to have in your market. They are reliable, reputable, they offer the best products, and you can make sure that your consumers, I mean the consumers in Portugal, will be pleased to be able to play with those operators in a safe environment and attractive and efficient. So these are my last words. Yeah. Thank you.
Muito obrigado pelas respostas e muito obrigado também por nos terem disponibilizado um conjunto de informações que, no vosso entender, são relevantes para o processo que temos vindo a acompanhar nos últimos meses. E deixar-vos também esta nota, ficamos à disposição, sempre que entendam. Admito que presencialmente é sempre difícil estarmos com regularidade a reunir, mas sintam-se à vontade e sintam o desafio, se nos queiram fazer chegar algum documento, alguma reflexão, alguma proposta ou eventualmente alguma crítica, estamos aqui exatamente para receber estes estímulos da sociedade civil e de quem a representa e, no sentido, serão sempre distribuídos por todos os grupos parlamentares, de forma a que nada deixe ter eco, pelo menos ao nível da informação. Por isso, muito obrigado pela vossa presença.